good, I feel so numb, yeah.
Fala aí, aqui, galera, aqui é o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
Aqui é o Lucas.
Aqui é a Jéssica.
E aqui é o Último Jedi com mais um cast, no final de uma maratona absurda de casts. Agora falando de Daubit, o mesmo criador de um novo chamado Judge, que a gente vai comentar inclusive no final, que é uma obra de suspense e que...
Survive.
Estilo Jogos Mortais, pronto, já sabe do que se trata.
É meio suspense survival, ela vai um pouco pro lado do horror, mas é muito pouco, então talvez vocês não considerem. Só comentando rapidamente, galera, terça-feira a gente lançou um especial de Junji Ito. É, não, a gente tá fazendo essa semana uma semana assim do suspense. Terror foi com o cast do Junji Ito, terça-feira. É, hoje com Daubit mais um suspense assim mesmo. É, survival. E terça-feira que vem nós vamos analisar o gênero horror. Então dê uma olhada nos três casts, vai ser bem interessante. Vamos falar de mais obras do estilo no futuro, tá? Não se enganem. Mas enfim, Daubit agora. Yeah,
mangá com 4 volumes, 21 capítulos, terminado, graças a Deus. Ele começou em dezembro de 2007 e acabou em fevereiro de 2009. Mistério, shonen e psicológico. Graças a Deus não tem terror nem horror escrito aqui, porque senão ia ser outra mentira. Autor Tonagai Yoshiki, que por algum motivo tem um fetiche com máscaras de bichinhos.
Sim. É, galera, Daubit é uma história que começa com um tema interessantíssimo, na verdade. É um jogo em que as pessoas vão lutar pela sua sobrevivência. É um jogo de celular, inicialmente. Os personagens se encontram com esse tema, eles se conhecem pelo jogo, é, e vão pela primeira vez se encontrar na vida real para ir num karaokê cantar. Coisa normal para japonês.
É, sair, curtir, como qualquer adolescente, cara.
Exato. Aí, esse jogo inicial é o seguinte. Tem vários coelhos, e dentre os coelhos, tem um lobo disfarçado de coelho. O lobo, ele vai sempre tentar confundir os coelhos, e assim, a ideia dos coelhos é descobrir quem é o lobo, quem é que tá mentindo. E se eles descobrirem, ok, então salvo. Se não, todo mundo vai morrer. É bem simples.
O esquema é que é assim, você deve achar o lobo, porque senão o lobo vai matando cada uma das pessoas. Sim. Se você demorar muito... E assim, não existe um tempo estipulado e nem uma data certa. Então, qualquer momento pode vir todo mundo a ser morto pelo lobo. Então, o mais imediato possível, que é o que as pessoas deveriam fazer pra achar esse lobo, né? E aí que gera o desespero nos participantes.
Sim. E o problema do mangá, a premissa é muito boa, mas o problema começa já no início, quando a gente vê que... Os personagens são raptados, né, enquanto eles estão no karaokê. E aí, eles são jogados nesse lugar.
Eu não me conformo com isso. Deixa eu já apontar um negócio. Karaokê, gente. Meio da cidade. Como é que a pessoa pega um grupo de 6 pessoas e arrasta sem ninguém ver? Oh, só tirando lixo aqui. Nada suspeito.
Sim, a gente não sabe
isso é explicado mesmo. No final da obra, Gutinho. Depois a gente conversa.
Explicado, abre aspas.
Explicado, né? Abre aspas.
Uma mala levaram?
Bom, galera, essa é a premissa inicial, as pessoas são jogadas lá, a gente já vai falar dos personagens, mas antes de falar dos personagens, vamos só comentar rapidamente sobre a arte do mangá.
Então, a arte do mangá, pra maioria das pessoas, ela deve parecer até boas, mas quando na verdade ela é bem ruim. Por quê? Não em questão dos traços dos personagens, que é um traço até que meio padrão, que você já viu em muitas outras obras. O problema em si está na movimentação e na montagem dos quadros e também na caracterização do cenário, que é péssima. A montagem dos quadros é escrota, principalmente a parte do enquadramento e da montagem das cenas, que é pífia. É realmente extremamente mal feito. Você não consegue entender a movimentação dos personagens e nem o cenário como ele é caracterizado. Quando o personagem, vamos supor, passa de um lugar para o outro, não dá para entender que ele mudou de cenário. Não há uma movimentação. Quando ele realiza algum movimento, por exemplo, um soco, você não entende que ele socou. É um quadro mostrando a mão, um quadro cara socado. E várias vezes ele mostra quadros só com letras e um efeito. Ah, aconteceu alguma coisa. E de repente a coisa já aconteceu. Ele tentou fazer alguma coisa nessa hora. Um tipo de montagem de quadros diferentes que eu nunca vi antes. E que é péssima. Que só piora a ação.
Ele tentou fazer uma parada pra deixar mais... tipo assim, bastante. Surpresa. Exato. Surpresa. Olha o que aconteceu, tá ligado? Mas aí muitas vezes você se acha perdido na história. E não entende muito bem o que tá acontecendo.
Não, e quase toda a movimentação você não entende. E isso é ruim, principalmente numa obra em que você tem que desvendar um mistério ou tentar descobrir alguma coisa e que você não entende o que tá acontecendo. Fora uma falha bem grave mesmo e que vai ser falada mais pro final.
Essa é a arte, galera, de Daubt. Eu já adianto que a partir de agora nós vamos ter spoilers. Por favor, não venham... Ah, caralho, porra, que merda, tem spoiler. Galera, é um mangá de 4 volumes de suspense. A gente, para falar dele, a gente teria que falar de spoiler, porque ele é bem... Ele segue a mesma coisa, como a gente falou, survival. Começa a premissa, aí é só as pessoas morrerem e por aí vai. Então a gente vai ter que comentar o que acontece no mangá. Se você quiser ler o mangá ainda. Que, na verdade, eu recomendo, sinceramente. Acho que a Jéssica também. Eu não sei se o Tim ou o Lucas recomendam, mas eu acho que é uma experiência diferente, sabe? Eu acho que o autor tentou fazer uma coisa legal, só teve problemas, mas que tem uma coisa que você pode ganhar nessa obra ao lê-la. Então, eu acho que pode ser interessante. Então, vão ler Daubt. Mas quem quiser escutar o cast, vocês não vão estar perdendo tanta coisa também não, relaxa. A gente tem muitos erros das obras, a gente vai comentar dela deles aqui. Alguém quer falar da premissa inicial? Quer dizer, dos personagens, né? Vamos falar dos personagens.
Ah, vamos lá. Todos eles. Um esquentado, uma retardada, uma cadeirante, uma puta.
Eu não resumo, hein?
Eu não pretendo falar nome neste cast.
Mas o pior, galera, é que é isso mesmo, sabe? Tem uma que é um delinquente e desde o início começa xingando todo mundo já, falando mal de todo mundo, e esse você já vê de cara. Não é ele o culpado, tá ligado? Porque óbvio que o cara mais... assim, exaltado de todos, nunca vai ser o culpado da situação.
Por que que em toda história que junta um grupo de personagens que não se conhecia previamente, sempre tem alguém assim?
Exato.
Ele pegou uma pessoa de cada gênero ali, de cada característica, e colocou.
Mas eles são clichês desse tipo.
Eu vou te falar que isso também acontece no outro mangá dele, gente. Acontece um pouco desse estilo também. Tudo bem que já é de mais gente. São 9 pessoas em diante, tá ligado? Mas assim, talvez o autor queira mexer nessa situação pra realmente tornar o relacionamento dos personagens mais complicado. Mas em Judge, são pessoas aleatórias. Isso é que é bom. Agora, em Daubt, ele pegou amigos. Porra, como é que os amigos têm tanta chance, assim, de serem pessoas tão diferentes, sabe? Enfim, sim, isso é um ponto fraco que você pode tirar. Mas é como o Gutinho falou, galera. Uma é uma prostituta que você vê à frente do mangá, você descobre que ela... tinha a ver com as prostitutas lá da área dela. Um é um delinquente que fala mal desde o início de todo mundo. O personagem principal é o bonzinho, do bem com todo mundo, adora todos, quer salvar todo mundo. Shonen básico. A garota amiga dele é aquela maluquinha que a gente não... Que é imprevisível, que a gente não sabe o que vai fazer. A cadeirante é aquela, eu sou fofinha, me amem todos. E que, obviamente, surpreende no final.
Ou não.
Surpreende, cara. Não de uma maneira boa, mas surpreende, tá ligado? Tipo, não dá pra você prever o que ela vai fazer, tá ligado? Eu acho muito difícil pra mim. Prever tudo que ela faz. E o outro personagem...
Eu esperava que fosse bom. Foi bom.
E o outro personagem, se segura nessa, galera. É um garoto que joga no celular e é detetive médico. O cara é absurdo, tá ligado?
Não, ele não é médico, ele se fez de médico. Ele inventou lá uma história pra ser médico, só sabe o básico de primeiros socorros.
É o mega nerdão.
Verdade, ele sabe
o básico. Ela já deu spoiler nos últimos capítulos de primeira.
O quê? Que eu dei spoiler? Eu só falei que o cara é um médico.
Essa parada foi revelada nos últimos capítulos.
Ah, meu Deus.
Mas, cara, porque realmente, eu falei, a gente ia dar spoiler. E, galera, eu já digo, falando de spoiler, quando a gente nos é apresentado todos os personagens, pessoal, nesse ponto, isso é algo interessante do mangá. Você já consegue adivinhar quem que vai ser o que vai fazer tudo.
Tipo, a cadeirante é o Alakazam.
Não é algo que, assim, você olha e fala, porra, tem provas de que vai ser essa e essa pessoa. Não, você pode chutar. É bem provável você chutar e acertar. Eu chutei e acertei de cara. Eu falei, caralho, garota de cadeira de rodas. Tudo bem, ela vai usar isso pra poder aparecer andando e todo mundo vai... Meu Deus, ela anda. Então, oh, meu Deus. E pra piorar, galera, ela, pelo jeito, era uma super... Era uma ídola, assim, que fazia... Utilizava hipnotismo em outras pessoas.
Ela é um alakazam, cara. Ela é um alakazam.
Então, assim, isso deu de tudo pra você perceber que ela poderia ser a vilã do mangá.
O vilão é sempre a pessoa menos provável.
Sim, sim.
Nunca vai ser assim, não. É aquele que, por exemplo, o delinquente. Nunca vai ser ele.
Exato.
Depende da obra. Obras boas conseguem fazer esse tipo de coisa. Agora, que nem, eu não acertei o personagem de primeira... Porque eu esperava que fosse ser alguma coisa boa. Então eu julguei pelo lógico de se tornar um final bom. Uhum. E acabou que eu errei. Se eu tivesse ido pelo mais imbecil, eu teria acertado.
Não, na verdade, não é nem questão de mais imbecil, eu acho. É bem, basicamente o que a Jéssica comentou de usual. Tem muitas obras que fazem realmente isso. O personagem mais que não tem nada a ver com a situação sempre vai ser o culpado. Pra mostrar assim que, o mundo não é como você pensa, tá ligado?
Mas mordomo, sempre o mordomo.
É um bordão. Mas é como o Lucas comentou também, galera. Tem muitas obras que saem disso. Só podem ser obras boas. Judge, inclusive, aparece ser uma delas, que é do mesmo autor. Parece que ele aprendeu. Mas, enfim, continuando.
Eu acho que Judge, inclusive, ele tá tentando se redimir por Dalmas.
Exatamente. Os personagens inicialmente são bons, galera. São interessantes, alguns deles. São carismáticos, tá ligado? O início da obra, como eu comentei, já é um problema. Porque eles estão nesse lugar, o Gutinho falou, não dá pra você saber como é que eles chegaram lá. Como assim eles foram listados até lá? Meio do nada, tá ligado? Já é diferente essa situação, o autor não deixou essa coisa em aberto. E pra completar, nos é adicionado uma boa premissa. Isso é uma parte boa da história. Eles estão rodeados de portas, e você só consegue abrir uma porta por uma barra de...
Código de barras.
Que todo mundo tem um no corpo. Cada um dos participantes tem um. Menos
na
o principal.
Teoria.
Exato. Menos o principal. E aí eles começam, já vendo que essa garota de cadeira de rodas está. Já morreu. Oh, adianta ser. Na verdade, está morta, tá ligado? E dá pra perceber isso durante o mangá, inclusive. Porque as pessoas que vão morrendo, todas são enforcadas. De algum jeito, assim. A ideia é enforcar. Porque o jogo tem essa ideia de, tipo assim, vamos matar o mentiroso. E matar mentiroso, pelo jeito, eles gostam de matar mentiroso por enforcamento.
Então, a parada do matar por enforcamento é que, assim, é um sinal pra que a pessoa que seja o lobo, por exemplo, saiba que esse vai ser o final dele de qualquer jeito. Ou seja, o mentiroso sempre vai ser exposto e vai ser um sinal pros outros, entendeu?
Exato, exatamente. É bem interessante isso, inclusive, tá ligado?
Eu acho que não dá muito certo, porque o lobo sempre saía e nunca comia todo mundo no final, então...
Mas... Casa de tijolo é o resultado.
É.
Casa de tijolo. Enfim, aí, galera, essa premissa é interessante, porque eles têm um número máximo de portas que eles podem abrir, né? E começam a abrir algumas das portas, com os códigos de barras que cada um tem. E aí alguns personagens já vão começar a se fuder, né, nessa história. Porque o delinquente que a gente comentou... Ele se exalta, abre um banheiro só porque ele tá com vontade no banheiro.
E fica preso.
Fica preso no lugar lá. Porque o personagem, que é o detetive, resolve prender ele, pra ter mais chance. A gente descobre depois que é pra ter mais chance de descobrir o culpado. Ele já sabe, ele já achou aí que não era esse cara o culpado. Aí, depois dessa parte, começa a acontecer as coisas interessantes. Eles encontram o cara... E nessa parte eu achei bem interessante até, porque eu nunca achei que isso fosse acontecer. Eles realmente encontram o cara que capturou eles. O cara que capturou ele está dentro do local onde eles estão e eles encontram esse cara, tá ligado? Assistindo as câmeras do local, como se fosse, estivesse checando a localização deles. O problema é, quando eles encontram o cara, ele já está com um veneno apontado para ele, digamos assim, e o cara morre na hora. Não consegue nenhuma informação dele.
Na verdade, o principal matou ele, né?
Exato. E dá para perceber que o cara está numa situação esquisita. Se alguma pessoa tivesse desconfiando muito do hipnotismo no início, já teria desconfiado aí. Porque o cara tava muito esquisito, assim. Ele cara tava vivo, mas não tava.
É que ele tava dopado.
Sim, e ele não
ele
falou.
Ele tava com excesso palavra. De morfina.
E ele não falou uma palavra, tá ligado?
Sim, ele tava dopado, ele tava com muita morfina no corpo.
Exato.
Ele não tava.
Ele tava drogadão, chapado, alto.
Sim, é como se alguém tivesse colocado ele naquela situação, ou então obrigado ele a ficar naquela situação. E o hipnotismo entra na situação. Agora, aí depois disso, personagens começam a se separar e, obviamente, a morrer.
Banda de imbecil.
Coisa mais inteligente a se fazer. Não. Se o assassino é um deles, vão ficar de olho em todo mundo.
Sim.
Assim, não tem como a pessoa pegar a arma e nada. E se não for nenhum deles, as chances de sobreviverem são maiores. Obrigada, Giovana.
Exatamente.
Sim, não, o que me coisa é que, beleza, o povo quer separar? Vai. Mas, gente, cata pelo menos uma pedra do chão pra se mover. O povo acha que, não, o assassino vai chegar, vou meter uma voadora nele, aí eu aplico um golpe de jiu-jitsu que eu aprendi lá um ano atrás. Sabe, leva uma, nem que seja uma pedra escondida nas mãos, mas seja precavido, puta que pariu, que gente burra.
E sim, é interessante isso que o Gucci tá dizendo.
É pior quando, quando eles querem aquela sala que tem um monte de coisa,
exatamente,
né? Ninguém pensa em pegar se tem uma chave de fenda lá, ninguém pensa em pegar ela.
Exato.
Passa por ela. Não, por que eu vou pegar a arma? Não vai me ajudar em nada, pô. Só tem um cara querendo me matar.
Não, os caras não pensam em se proteger matando o maluco. Eles só pensam assim, eu não quero morrer. Mas matar eu também não quero, tá ligado? É aquela coisa bem shonen, assim, digamos. É. E, bom, galera, a partir dessa parte que eles matam o cara, aparece pela primeira vez o coelho depois disso. Os personagens se separam e o coelho aparece, que é o personagem com uma cabeça de coelho medonha, assim, na cabeça.
Aliás, desculpa o autor, mas que bicho imbecil pra escolher.
Na verdade, tem toda a simbologia.
Não, mas na trilha tem um negócio.
Tipo, se você perceber, perna longa, tá ligado?
O que tem?
Coelho é o bicho traiçoeiro.
Ele é um filho da puta.
O que é, velhinho?
É o filho da puta.
Ah, sim. É que não, eu ia dar o exemplo, tipo, dos
uma porcos. Vaca. Você queria uma vaca.
Uma vaca.
Uma vaca, né, Gutinho?
É, a vaca ia meter medo no Gutinho.
Eu ia dar o exemplo dos porcos, porque, tipo, lobo. Imaginei
a vaca
aquela...
do com machado, né?
Lobo matando porco?
Não, porco, eu ia dar o exemplo, porque, tipo, tem um lobo. Aí podiam ser porquinhos, pra fazer analogia com os três porquinhos.
Eu não ia ficar com medo dos porcos.
Quando eu vi Poderia Jogos Mortais, que eu vi aquela mulher.
Ovelha,
com...
tudo bem.
Ovelha era bom, porque. Não, cordeiro, que é lobo em pele de cordeiro. Tinha que ser cordeiro. Aí seria perfeito.
Mas cordeiro não dá medo.
Mas tem a simbologia,
entende,
porra.
Mas você achava que o coelho dava medo antes de ver a porra do Taurus, tá ligado? Não. Aparece aquela cara de. Coelho zumbi, é você. Pare! Que merda é essa? Eu olho pro coelho e não sinto medo, tá ligado?
Sei lá, eu sempre achei coelho um bicho meio psicótico, tá ligado?
Caralho, mas coelho só tão fofinho.
O Pernalonga me ajudou a pensar assim, cara. O Pernalonga era o cara mais filho da puta que existia. Se travestia de mulher e seduzia os outros.
O coelho aparece pela primeira vez e aí. Vem o grande problema da arte do mangá, concordo. pelo menos o Gutinho concorda. Galera,
não é só questão de arte, é questão de nexo.
Sim, exato. Pessoal,
não precisa nem saber desenhar, cara.
Ele desenha um personagem com a cabeça de coelho. O personagem tá usando calça e tênis. Calça e tênis. Até então, os personagens não têm nada em suas mãos. Não levaram roupa nenhuma. Eles já desvendaram todo. Eles já desvendaram parte do local. E a parte que eles não desvendaram ainda, eles não conseguem entrar, tá ligado? Ou seja, como é que o cara vai ter acesso a roupas diferentes? Não tem, simplesmente não tem, tá ligado?
Não, mas.
Quem vai?
Então, mas a parada dessa. Da arte é que a única coisa com o nexo é, na verdade, a camiseta do personagem, que é a única coisa que se mantém, que foi o que me fez. Assim, de cara bater o olho e falar, é essa que tá matando. Porque a camiseta se mantém e só tem um personagem com a mesma camiseta do coelho.
E essa, é claro, é a amiga do personagem principal. Que, inclusive, eles dão uma dica no início pra você achar que é ela, porque eles entram naquela sala, né? E é uma sala que tem uns arquivos. Aí eles olham e tem um arquivo de cada personagem. Só que não tem... Aí, tipo, tá falando sobre a história de todo mundo... Só que não tá falando nada sobre a amiga do personagem principal.
E ela não era pra estar no jogo pra início de conversa, que ela meio que foi sequestrada de... Por azar.
Exatamente.
Do nada.
No início, quando...
Ela tava no lugar errado, na hora errada.
No início, quando os personagens se encontram, galera, tipo... Essa amiga do garoto, ela não jogava o jogo. Ela só tava conversando com ele e aí participou do encontro do nada. Então, assim, não faz sentido ela estar naquela ficha. Aí, uma personagem até questiona ela por isso, tá ligado? Ficou falando, ué, mas o que você tá fazendo? aqui, e essa parte já se torna bem óbvio que ela é a que está matando todo mundo. O que me deixou bem intrigado, porque eu realmente acreditava que era a de cadeira de rodas, tá ligado? Mas, enfim...
Ah, cara, mas pra uma menina tão inteligente, ou que era pra ser, pelo menos, cometer um erro bem burrinho e deixar num lugar que eles iam ter acesso, uma coisa que tava na cara, é você.
Sim, sim, exato.
É.
Mas, enfim, mesmo deixando isso na cara, parece que os personagens quiseram ser burros e não perceberam, né? Os
personagens mas não faz diferença pra ela, se você pensar.
Sim.
Se você pensar, não faz diferença pra ela.
Alguns personagens vão morrendo... E aí, chegando mais para a parte do final, onde só sobra o garoto principal, o detetive, que se faz inocente, e a que tá matando todo mundo, a amiga do personagem principal.
A Stalker.
Você começa a perceber o motivo dela tá matando todo mundo. Ah, e antes disso, aliás, aparece uma dica, outra dica de que pode ser ela, porque o personagem principal acha que ela morreu, só que não tá mostrando a cabeça, só mostra um corpo pendurado. Então não dá pra ver que é ela, sabe? Ou seja, toda hora você recebe dicas de que é ela quem tá matando todo mundo. Dá pra
você se bem que você pode imaginar que simplesmente seja outra falha na montagem de quadro e na arte dessa porra.
Exatamente. Exatamente. Porque ele desenha não, ela o cara de calça, tênis, enfim.
Não, o cara quis isso, mas não conseguiu.
Exato.
Deixar você na dúvida, só deixou mais certeza ainda.
Ele só não desenhou direito. E o pior é que não é nem questão só de roupa, galera. Ele faz uma estatura de um homem matando como coelho, tá ligado? Não é uma mulherzinha, garotinha inútil que não consegue matar ninguém, tá ligado? Não, é um cara que possivelmente é alto e mata geral. Então, assim.
E o pior que esse negócio do corpo era tão fácil de se resolver. Enrola o corpo numa toalha, num manto.
Uma blusa, cara. Uma jaqueta botava, resolve.
Cara, jaqueta é o caralho. Botava logo um coelho inteiro naquela merda, porra. Botava uma fantasia de coelho, acabou. Tá ligado?
Ah, ia ficar muito ridículo. Cabeça de coelho zumbi assustadora.
Não, calma lá. O pé na longa não ia ser ridículo.
Uma fantasia de um coelho zumbi, Gutinho. Ou então, na boa, Gutinho. Sabe o que eu acho mais macabro? Um coelhinho fofinho matando todo mundo mesmo. Acho mais macabro do que um coelho.
Ah, um cara com uma fantasia de um coelhinho com machado matando coelhinho. Todo mundo.
Coelhinho, seu fofinho, brá!
Sei lá, tá ligado?
Rosa ainda por cima, rosa.
Rosa, isso é genial.
Caraca, eu leria esse mangá.
Mas enfim. Aí no final, quando eles ficam os dois junto com ela, ela diz o porquê dela tá matando todo mundo. E aí que entrou uma adaga no meu coração.
Ah, não, quando ela tá falando da história no comecinho, tava legal. O problema é quando você descobre realmente o porquê.
Sim, exato, exato. Ela começou a falar, nossa, as pessoas me traíram, todo mundo mente, eu tenho que matar os
que em casa do pai que traíram o pai dela, daí o pai dela tá em coma, daí agora ela quer matar todo mundo. Até aí não.
O garoto traiu ela!
E ela nem viu a traição, só viu os dois saindo juntos.
Exatamente.
Sendo que eles não fizeram nada.
Isso é que é triste. Isso é muito triste.
Eu preferia que eles tivessem traído ela de verdade, pelo menos ela ia ter motivo.
Ela ia matar todo mundo e ia deixar o garoto vivo, galera. Só que. Quer dizer, ela entra na situação, né? Só porque um amigo dela sai com a garota que ele gostava. Quer dizer, que na verdade ela se engana, né? Ela acha que ele sai com uma garota. E meio que tá, tipo, traindo ela, entre aspas. Mas ele só tava pedindo ajuda pra comprar o presente de aniversário dela, tá ligado? Isso que é o mais básico de shonen, tá ligado? Garota briga com o namorado. Ah, tá só você comprando o seu presente, tá ligado? Aí,
outra coisa, Tris, é que não faz sentido nenhum, tá ligado? Ela convida a outra garota pra ir na casa dela e mata. Se a polícia fizer uma investigação decente, é mais fácil do que... Nossa, não consigo nem dar exemplo. Era muito fácil achar assassino.
Não faz sentido nenhum, tá ligado? Peraí. Uma garota morreu na casa de outra, esfaqueada, tá ligado? O que aconteceu? Ah, não sei.
Ela não ia conseguir sair, ficar livre, mesmo se sobrevivesse ao jogo.
É.
Por causa que a polícia ia pegar ela. Em algum momento, o corpo ia ser encontrado.
E o pior é, a gente costuma ver isso até em série americana. Quando alguém vai pra um hospital, ela já acorda... com a algema do lado, tá ligado? Porque se a pessoa tem um pequeno crime já feito, tá ligado? No seu histórico, a polícia já vai e, porra, peraí, vou prender esse cara aqui pra não fazer merda, tá ligado? Escapar do hospital. É simples assim, tá ligado? Só que não. nada acontece, nenhuma investigação acontece, eles nem procuram saber sobre a garota e ela fica lá livre no hospital. Mas enfim, a gente chega no final depois. O ponto é, galera, ela quer matar os mentirosos, resolve entrar no jogo porque ela acha que o garoto que ela gostava, que é o personagem principal, saiu com uma garota, só saiu com uma garota, foda-se, ela tava invejosa. E aí, na verdade, ele tava indo comprar um presente pra ela.
Tá, mulher é um bicho invejoso, é um bicho mau.
Somos mesmo.
Que não pode ver uma loira mais gostosa que ela, que mata 20 pessoas.
Não, pior que é esse mesmo. Não? Foi isso que
aconteceu. É isso mesmo, Jéssica? É assim que a cabeça de vocês funciona?
Já fez 3 jogos e já matou 27 pessoas.
Jéssica é serial killer, a gente não sabe, mas enfim.
Cuidado, hein?
O problema, galera, da obra é que até aí tava interessante, tudo bem. O clichê do garoto indo com a namorada foi ruim, foi péssimo. O problema da obra também era que você podia ter adivinhado que era essa garota há muito tempo. Só que piora. Piora porque o meu temor no início do mangá se torna realidade. E a garotinha que tava planejando isso tudo era de cadeira de roda, que aparece no final, dizendo que hipnotizou a garota pra ela fazer tudo isso, tá ligado? Meu Deus do
céu. Se tivesse acabado, é parecido que era o pai da outra menina que tava ajudando. Seria perfeito o final. Tava ótimo. Você podia ter acabado assim.
Eles podiam ter feito muita coisa pra tornar o final perfeito, cara. Pra fazer essa história ficar boa. Só que não, cara.
Não tava ruim até esse momento. Tava bom o negócio.
Sim, sim. Eu tava me interessando. Eu queria ler mais. Só que chegou nessa hora e falei, meu Deus.
É que o problema não foi a garotinha do hipnotismo tá ajudando a outra. O problema é o hipnotismo funcionar. E a outra virar uma serial killer por um toque de celular.
Cara, eu nem diria que hipnotismo funcionasse. Eu não acredito em hipnotismo, tá, galera? Mas agora, tem muita gente que pode acreditar e tudo bem. Esse não é o ponto fora do mangá. Não estamos criticando isso. O problema é...
Não, tô sim, porque esse hipnotismo cagou a porra toda.
A garota hipnotiza o cara. Se vocês ligarem o ponto, galera, a garota hipnotiza o cara, ele consegue bater na cabeça de todo mundo numa porra de um karaokê e levar pra esse lugar, tá ligado? Só isso já é bizarro. Depois disso, ela consegue hipnotizar a garota, ao mesmo tempo, pra poder matar todo mundo lá dentro, ligando foda-se. E detalhe, tem também o ponto da frase-chave, né? Que ela fala a frase e a garota entra em killing mode, tá ligado?
Nossa.
Que tem uma hora, galera, pra quem não lembra, que ela liga no celular dela mesma, ela dá um celular dela falso pros caras que eles utilizam, e ela liga no celular dela mesma dizendo uma frase. Como é que
por
é?
Meu amado.
Por meu amado, aquela pessoa que eu amo.
Por meu amor. Por meu amor.
Aí, utilizando essa frase, a personagem entra em killing mode e sai matando geral. Mas enfim, o problema
de tudo... Conan Doyle está se revirando no túmulo, cara.
Você junta isso com o fato dela controlar a garota matar todo mundo e, tipo, nem questionar essa situação, tá ligado? Tudo, eu tive que ter tudo isso. E depois, ela ainda controla um policial pra entrar na cena do crime e tirar todos os vestígios.
Que ele era um outro coelho, assassino de algum outro jogo anterior.
Exato.
E também tava hipnotizado.
Gente, eu acho que ele fez toda essa trama. Ele queria, porque queria que fosse a menina de cadeira de rodas. E pra justificar todas as falhas e todas as merdas, ele falou: poder psíquico, eu justifico toda a porra com poder psíquico que ela hipnotizou todo mundo. Foi isso.
Ele utilizou o sobrenatural, digamos assim. Novamente, galera, não dizendo que hipnotismo funciona realmente ou não, mas é algo meio sobrenatural, tá ligado? Então, ele utilizou o sobrenatural pra criar a tensão na obra. E como a gente comentou em Jiu-Jitsu, isso nem sempre dá certo, tá ligado? E isso pode se tornar exagerado, como foi em Daltos.
Foi muito bizarro também o negócio de todo mundo ser um bando de filha da puta ali preso. Tá ligado? Sim. O delinquente é meio de uma gangue, matou não sei quanta gente. A outra era líder de um grupo de prostitutas. Nossa.
Ah, a melhor escolheu as pessoas do jogo.
Não, mas eles eram amigos, tá ligado?
Não. Eles não eram amigos. Todo mundo não se conhecia e foram todo mundo jogar o mesmo jogo. Eles se conheceram pelo jogo e viraram amigos pelo jogo.
Sim, mas eles conheceram. Mas
mas as pessoas escolhidas pelo jogo já foi premeditado. Porque eles já iam entrar naquele lugar lá e pra morrer.
O único que não foi premeditado foi o Hadimi.
Que ele
bad boy médico. Porque ele fez uma história jogo.
Ele percebeu que todo mundo que entrava lá tinha uma história fodida dele. Não, vou fazer também uma história assim, daí eu vou conseguir entrar. Foi o que aconteceu.
Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é, tipo, que chance tem de eu chegar... Será que vocês são assassinos também? Não sei.
Entendeu?
Eu tava na internet assim, tá ligado? Pô, vou fazer um grupo de amigos legal e tal. Um mata todo mundo, uma é prostituta, o outro tem esse problema, o outro matou um amigo, tá ligado? O outro
é, acho que faltou uma explicação desse sentido, que é, poderia ter falado assim, que pra entrar precisa de um convite.
Exato.
Pra entrar no jogo. Daí seria entendido que aquelas pessoas estavam no jogo.
Exato. Mas enfim, o pior de tudo, galera, é que o final não acaba por aí. É. Depois dessa cena inteira, a mulher acaba saindo, a polícia não encontra ela, não sei como, porque vestígio tem limite, tá, galera? O cara tem fatura da cena do crime. Mas era só eles verem as pegadas do lugar de sair desse negócio, tá ligado? Utilizar câmeras da rua, de segurança, tá ligado? Obviamente eles conseguiriam pegar essa garota, tá ligado? Isso é óbvio, muito óbvio, tá ligado? Iam pelo menos questionar ela. O que acontece no final? Ela consegue sair sã e salva da situação. O personagem principal vai com a que matou todo mundo pra porra do hospital, junto com o detetive. E lá no hospital, o detetive chega e fala: ah, não, nós vamos voltar à cena do crime e tal pra ver tudo. Novamente, o cara que ela estava controlando estava na cena do crime e mata o detetive lá, fica isso implícito. E no hospital ainda, a mulher liga pro personagem principal. Detalhe, ela ligou pra ele, ou seja, a polícia pode muito bem pegar o telefone dele depois, ver as ligações, certo? Rastrear o celular dela. Mano, isso é uma incógnita pra gente. Ninguém sabe o que aconteceu.
Cara, é o hipnotismo. É o hipnotismo. Exato. Ele justifica tudo com isso, cara.
Exato, e pelo jeito a mulher saiu. E o pior, galera, é que ela liga e avisa pro garoto: ah, eu botei ela em killing mode ao falar aquela frase. Aí, enquanto ela tá falando isso, a cena final do mangá é a garota se despertando na cama e indo matar.
Com os olhos virados do avesso.
Sim.
Ai, meu Deus do céu.
Pegando a faquinha de maçã, aliás, faca grande pra cortar uma maçã, eu percebi enquanto eu tava lendo.
Sim. O final do mangá foi bem triste, galera. Mas teve suas qualidades o mangá, assim, seu enredo. A arte, algumas vezes, era meio tensa, assim, você conseguia pegar essa coisa de caralho, interessante e tal, esse.
Ele deixava tudo muito sujo, né? Ele fazia aqueles efeitinhos de sujeira, rasgadinho em roupa e tal.
Exato.
Não ajudou muito, principalmente porque às vezes o cara tá sendo atacado pelo coelho e de repente tá subindo uma escada. O que? O que aconteceu? Como ele foi parar?
Sim, lá. Sim. Exato. Mas, enfim, basicamente uma obra que tinha um potencial gigante e que poderia ser muito melhor, tá ligado?
Mas que tem ponta solta pra caralho.
Sim, sim.
E muitas incoerências.
Novamente, eu gostaria de uma obra que fosse que nem Dalpt, que ela dá a ideia de qual personagem que é o culpado. Mas pra isso ser bem feito, isso tem que ser bem escondido, porque não pode ser muito óbvio, tá ligado? É muito legal quando o mistério é difícil de ser resolvido. Mas é o que eu falei, tipo, além dele dar várias dicas durante o mangá de quem é que tá matando todo mundo, no início do mangá eu olhei pra porra da mulher de cabelo de roda e falei: pronto, vai ser ela, tá ligado? Que tá por trás disso tudo. E acabou sendo.
Aquela página dupla em que aparece ela, você tava no Skype comigo quando eu tava lendo, cara. Você viu que eu fiquei meio que em silêncio quando eu passei a página? Não, na minha cabeça só tava passando uma musiquinha.
De cadeira de roda. Como assim? Negócio... Musiquinha? Musiquinha de cadeira de roda?
Não, é. Na minha cabeça passou isso.
Curtinho, você não sabe cantar.
Meu Deus do céu, isso não foi uma música.
Não é uma música, cara. É como se estivessem gritando na minha cabeça quando eu vi a página.
Aí tudo bem.
Ah, gritando com uma voz gay, entendi.
Tinha um gay na minha cabeça.
Mas enfim, galera. Esse foi o grande problema de Dalpt, o seu fim. E o desenho do coelho, do assassino em si, sabe? Ficar só com uma cabeça, assim, você podia adivinhar quem era. Os atos também que foram acontecendo e por aí vai. Mas foi uma obra que interessou durante seu início. Podia ter um desenvolvimento melhor, só que não teve. E é aí que vem as nossas considerações finais desse podcast, dizendo sobre Judge, né, Gutinho? Que eu comecei a ler, galera, que é um novo mangá do autor, digamos assim. Acabou nesse ano, já aparece, no sexto volume, mas ainda está sendo traduzido. Não só em português, pelo nosso parceiro do Buscães, como também em inglês ainda está sendo traduzido, está no terceiro volume, se não me engano. Mas é uma obra que começa com uma premissa muito, muito melhor. A gente não vai falar dela aqui, a gente só recomenda realmente que vocês leiam. Ela começa com uma premissa muito mais interessante, com mais personagens e uma ideia de que são vários animais agora, não é só coelho. E cada personagem diz mais ou menos sobre a personalidade de cada pessoa, sabe? E é muito interessante porque tem novamente esses personagens que são cheios de problema, tipo, eles têm um passado tenso, cada um deles, sabe? Mas é, você vai descobrindo isso com o tempo, o passado de cada um, e vai descobrindo mais sobre cada personagem. Tem um sistema de votação em que você vota pra quem vai morrer, é, quem vai ser o próximo a morrer. Então, assim, é uma situação bem interessante em que eles são controlados, assim, tipo, parece que cada pessoa tá com um certo dispositivo que pode ser ativado a qualquer momento que faz ela morrer. Porque todo mundo tá... quando uma pessoa morre, ela morre, assim, na hora, tendo um ataque, assim, tal, como se fosse envenenada e morre, entendeu? Então, o vilão pode estar entre eles, pode não estar. Ele tá controlando a pessoa do lado de fora, com certeza. Você não sabe nada sobre nenhum dos personagens. É uma história que tá começando ainda, tem 2 volumes traduzidos e, porra, tem um grande potencial. Eu recomendo que vocês leiam.
Pô, cara, eu tô amarradaço aqui. Só os personagens já são melhores.
Sim, sim.
São e não fé. Tem uma cadeirante.
Alguém suspeitou que ela ia andar no final?
Eu suspeitei.
É tão óbvio.
Mas sim. É óbvio que a cadeirante, se é a culpada, vai andar no final.
Sim.
Não, porque ela no mínimo andava. Mas se ela andava mentindo de andar, tinha que ser culpada, né? Tá. Ela não ia se fazer de cadeirante pra não fazer nada no final. Não,
é a coisa mais hipócrita, né, esse mangá, o Daubt, porque a ideia é matar os mentirosos, né? Por que ela mentiu que ela era cadeirante, então?
Mas era, ela deveria morrer.
Baita contradição essa porra toda, sim, né?
Ah, mas peraí, alguém perguntou pra ela se ela era mesmo cadeirante?
Ela fala isso. Tipo, ela diz que tenta se suicidar. E que
ela jogou no caminhão.
Ela joga no caminhão, mas ela fala: ah, eu não consegui me suicidar. Só levou minhas pernas embora, tá ligado? Não sei o que. Quer dizer, aliás, não sei como, né? Alguém. Porra, quem pode ser tão burro assim? Vou tentar me suicidar e erra. Peraí. Tipo, se suicidar sendo atropelada. Não, perdi a perna. Como assim, cara? Perdi a perna, velho. Peraí, que o Estupro tinha falado um caso desse um dia no Skype pra gente, né? Que teve um cara que ele soube que. Não sei nem se foi amigo dele, mas teve um cara que foi tentar se suicidar e ele pulou em pé e fudeu a porra da perna. Mas enfim.
Você teria coragem de se tacar de cabeça num prédio?
O moleque tá perguntando isso pra mim, eu nem quero me suicidar, tá ligado?
Putz, quem é que é suicida, cara? Que mente doente da porra?
Porra é essa?
Não, é que tipo, se a pessoa queria se suicidar, o mais prático seria ou se tacar de barriga ou de cabeça, não de pé.
Tá. Exato, essa é a grande
tipo, ideia. Em teoria, se você for muito gordo, aí não vai fazer muita efeito.
Ah, deixa pra lá, não pretendo fazer a prova.
Esse foi o cast de Daubt. A gente, sinceramente, vamos falar, comentar as notas agora, mas a gente, sinceramente, acha que vocês deveriam... Agora, que já que vocês ouviram tudo, não, né? Mas se você tem um amigo que você quer que ele leia uma obra que pode ser interessante pra você discutir e tal, fala pra ele Daubt, porque pode ser interessante, pode ser uma coisa interessante.
E é rápido também.
É, uma leitura bem rápida. E isso é uma qualidade do mangá, aliás, tá ligado? Por isso que, já entrando nas notas, por isso que eu não consegui uma nota tão ruim. Eu dei 6 pra Daubt. Eu achei uma obra que não achei ruim de maneira alguma. Ele teve vários problemas, mas foi uma obra que teve uma leitura tão rápida e foi interessante, assim, você queria saber quem era culpado, que você continua lendo rapidamente, termina rápido e acaba gostando, assim. Eu não achei bom, não cheguei a achar bom, por isso que eu dei 7, nem 8 ou por aí vai. Mas também não achei ruim, então não tem como dar um 4. A minha nota foi entre um 5 e um 6. Aí eu pensei, porra, 5 é realmente mais ou menos, tá ligado? E 6 é tipo, tá, foi legal, assim, tipo, ok, tá ligado? E eu achei uma obra aqui. Dei 6, acho que isso tá valendo. E essa é a minha justificação. Justificativa.
Eu também dei 6 pra Daubt. Como eu gosto do gênero, do estilo de survival, mas Daubt tem muitos erros, e eu como um grande fã de Sherlock Holmes e obras que tem um mistério muito bem formado, não posso aceitar esse tipo de erro. Uma arte fraca que atrapalha muito o entendimento da obra, mas que é uma obra que é interessante para se discutir. Não gastou muito meu tempo para ler, mesmo eu que demoro para ler. Então valeu a pena, assim, foi ok. Não é bom, eu não vou chegar a recomendar assim para ninguém, mas tá valendo, né? Não sei.
Aham. E você, Gustavo?
Pô, cara, foi uma leitura de 2 horas, 2 horas e meia.
Só pra você, cara.
A trilha.
Desculpa, também demorei esse tempo.
Que isso, gente?
Carai!
Mas cara, eu leio rápido.
Na boa, eu comecei 2 horas da manhã, eu acho. Foi até 5h30, cara.
Eu leio rápido.
Eu demorei mais.
Eu leio tudo.
Eu demorei o dobro, tudo aí.
É, isso
tá. Lucas, mas você demora uns 2, 3 minutos.
Lucas,
pra...
você demorou 3 horas pra ler 2 capítulos de The Musical Primer. Você leu.
Cara, pra... tava foda. Não inventa que tava foda aquela porra.
Sim, mas você precisa demorar 3 horas pra ver página sem fala?
Oh, tava foda demais, pô. Meu Deus.
É, eu ia dar 6, só que depois de fazer esse cast, eu tenho certeza de que é um 5, Trilhas. Tipo, mas tem erro demais, coisa que me incomodou demais.
Não, não desculpa, não, cara.
Pô, ah, tá bom,
não. É, faz sentido, só não.
É um 5.
Beleza. Tá, nota 7. Eu não fiquei pensando muito em quem era o culpado durante a obra, mas porque eu leio rápido, eu nem tive tempo pra fazer isso. Então, eu não, eu sabia que ia ser alguém previsível, tipo a menina e a outra de cadeira de rodas. Mas eu não fiquei pensando muito nisso. E uma recomendação. É, leia um livro chamado Casos das Negrinhas, de Agatha Christie. E sim, ela é melhor que o carinha do Sherlock Holmes. Desculpa, Lucas. Ela é melhor.
Não.
Pra mim, ela é, ela é melhor suspense.
Não. Nada é melhor que Arthur Conan Doyle.
Não, a Agatha Christie
não é melhor que o Arthur Conan Doyle. Nem vem!
Não,
ninguém é melhor que Sherlock Holmes.
Meu Deus. Enfim, dá pra entender a nota dos dois, do Gutinho e da Jéssica. É, pelo menos pra mim, o Lucas, eu acho que você também entende.
Deu pra entender numa
boa. Você pode achar a obra boa, numa boa, galera, e também pode achar ela mais ou menos assim, tipo, tá, não pede nem cheiro, tá ligado? Mas realmente não é uma obra ruim, né?
Eu, assim, é uma obra que meio que divide bastante opiniões. Leia! Você só vai saber se vai gostar ou não lendo.
Sim, sim.
E não é ruim, assim, a ponto de. Não, você vai perder seu tempo.
Só que essa coisa, né? Pra quem ouviu o cast, nem vale mais a pena.
É, se você ouviu o cast,
falei,
você vai ler.
Nem vai
falei, fala pra um amigo teu e tal, discute sobre a situação, mas é uma obra que é até interessante. Enfim, muito obrigado aos nossos parceiros, ao God Hands Cães, como sempre. É, nosso parceiro há muito tempo já. Ao Brasil Mangás, que tem uma baita variedade de mangás. É, e tem vários manuais, inclusive. É, um obrigado também ao Otakuyo, que tá com design novo há um tempo aí. Voltaram firmes e fortes e vão continuar por um bom tempo. Tomara, pelo menos. Um ótimo, outro ótimo scan. Cronos Caleta, que tá fazendo cocô no Rio com a gente. Maior scan do mundo e brasileiro. É, e é claro, nosso mais novo parceiro. E tomara que o último, porque eu realmente não quero ficar falando mais de 20 parceiros no cast. É, Central de Mangás, galera.
Mas
Panini, estamos aí. E Central de Mangás, galera, que é o lugar perfeito pra vocês verem qualquer mangá online, em português. É, eu não lembro, acho que dá pra estar lá, não tá? Dá pra estar lá sim, quase certeza que tá lá. Só que o Judge, o novo, não está, galera. Vocês vão ter que baixar do The Busca Leitor, nosso parceiro também. Agradecemos a eles por estarem fazendo esse mangá ótimo, que tá sendo até agora. E nós recomendamos com certeza Judge pra vocês. Mesmo que são um cast de Doubt. Mas enfim, leiam o Judge. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por ouvir aí. A gente tá numa maratona aqui de 4 casts agora já. E vamos fazer mais. Então comentem, por favor. Comentem se gostaram ou não. Obrigado a todos. Bons e-mails, meus amigos.
Que jeito de passar feriado. Até a próxima.
Bye. Eu não participei, só participei desse, yeah!
Meu Deus!